Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 88, o podcast Paternidade Supimpa que tem mais derrota que vitória, mas segue firme e forte. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e ó, pode preparar uma caixa de lenços aí pra esse episódio, mas não vai ser de chorar não, vai ser de chorar de rir, porque hoje esse episódio tá puxado.
Ah, é?
É.
Quem? Porque a convidada é fantástica, né?
É, porque a gente não é engraçado, né? A gente só é tosco.
Não, a gente fala merda e as pessoas riem das bostas que a gente fala.
É, acho
outra
que
coisa
de piedade,
é ser engraçado,
né?
De verdade, né?
É. E pra gente conversar sobre o tema que você já leu aí, porque a gente fica fazendo, né, suspense. Mas tá lá no título do negócio, né, cara? O cara fica, puta, que babaquice isso. Mas a gente, pra falar sobre esse tema de derrotas e vitórias, a gente trouxe uma verdadeira colecionadora de histórias das mais... Eu não sei nem que adjetivo dar. Sobre maternidade, sobre filhos. E assim, tem troço que você não faz ideia, não, cara.
Sobre maternidade, sobre filhos, sobre vida, né?
Sobre vida,
ela
sobre
já
tudo.
Começou aqui dando as credencial aqui.
Já.
A gente começou aqui a conversar,
antes
ela já
de gravar, pois
mandando
é.
As credencial.
Então, Roberta, querida, se apresente aí.
Tô aqui, pô, que prazer. Que prazer, minhas histórias, muita loucura. Maternando há 22 anos, né, tia?
Pois é, né?
Tem noção do que é isso? Materno há 22 anos.
Sei nem como é que eu vou estar daqui. Quando o Noah fizer 22, nossa senhora.
Sei nem
senhora.
Se eu vou estar vivo.
Pô, já sou avó, gente. Já sou avó.
É?
Que isso.
Me tacaram uma neta nos peitos, eu não tava preparada. Eu falei, que é isso? Mentira, para. Deixa eu tomar uma cerveja, comecei a me tremer. Meu marido, na época, eu falei, vocês têm certeza disso? Claro, minha mãe, pô, que maluquice, claro, temos certeza, olha aqui o exame, eu falei, não quero ver, é louca.
Porque quando vê, vira real, né, quando vê você, caralho, é
não
mesmo.
Não tem como
fugir, né?
Tem pra onde correr. Aí eu olhei assim pra varanda e falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Vamos cair pra dentro. Tá lá eles, casaram, filhinha linda, cara. Maria Flor, coisa mais linda da nossa vida. E é isso.
Então você já viu aí que esse episódio promete. A gente vai ouvir muita história da Roberta, que eu quero já começar, antes da gente começar a pauta mesmo, eu queria já falar, ó, a Roberta tem uma obrigação com a gente aqui, que é criar algum canal no YouTube, algum negócio que ela precisa ter pra contar essas histórias dela, porque eu preciso disso na minha vida. Sabe? Eu preciso dessas histórias.
Isso é minha válvula de escape, né, de ouvir essas histórias.
Mas...
Ia ter assunto. Ia render. Porque agora ainda tem o Zion, né? Com 2 anos, né?
Pois é. Mas a gente vai falar mais daqui depois do nosso pequeno break. Esse episódio é oferecido pelos nossos queridos apoiadores Supimpas. E nós precisamos muito da sua ajuda para mantermos esse trabalho funcionando. Por apenas R$15 por mês, olha, é só R$15 por mês, você não faz só a sua parte ao apoiar uma produção de um conteúdo que você gosta de ouvir, mas também tem muitas recompensas, como o próprio chat Supimpa, o acesso ao nosso chat de WhatsApp Supimpa, onde a gente conversa, discute sobre as pautas. E agora a gente tem uma novidade também, porque a partir de agora, todos os nossos apoiadores, a partir de R$15, vão poder acompanhar as nossas gravações ao vivo e comentar com a gente em tempo real no nosso chat, participar das gravações, mandar suas perguntas, seus comentários. Tem sido uma experiência incrível e você está ouvindo nesse episódio já como é que isso funciona. Tá legal? E além disso, é claro, a gente tem outros níveis de apoio que podem caber no seu bolso e te trazer mais benefícios também. Então não esquece, vai lá em paizinho.com/apoiar e eu tenho certeza que você vai achar o apoio do tamanho do seu bolso e também do tamanho do seu coração. Ah, e também tem mais. Se você tiver PicPay, você pode apoiar a gente através do PicPay também, lá no picpay.me/tricodepaz, ou, se você mora fora do Brasil e quer apoiar com seu cartão de crédito internacional emitido fora do Brasil, você pode ir lá no patreon.com/tricodepaz e apoiar diretamente em dólares.
Tricodepaz!
Muito bem, Thomas aqui de volta e agora, pra gente começar a entender quem é essa pessoa, quem é Roberta Alcantelado, eu quero que você conte um pouco sobre a sua vida, um pouco, quer dizer, você vai contar sobre a sua vida aqui, mas conte um pouco quem você é, quantos filhos você tem, você já adiantou lá que você tem neto já, então faz um panorama aí do Game of Thrones da vida de Roberta.
Eu vou falar, mas tem que prestar atenção, senão vai se embolar, olha só. O mais velho, com 22, eu tive com 17. Eu tenho um filho com o Andrezinho do Molejo, tá?
Peraí! Aí peraí, não! Não, parei! Não, peraí! Eu já fui impactado aqui. Peraí, como assim, cara? Tô com calor agora.
Não, porque assim, a gente tem um meme dentro do Tricô, que é me fazer cantar Molejo.
Mentira, mentira.
A galera pede toda hora.
Pode cantar, meu amigo. Tô esperando, tô ansiosa pra isso.
Eu não, agora a voz não sai, eu tô travado.
A gente não tem lugar de fala pra cantar o Molejo.
Vou cantar pra mãe do filho do cara no Molejo. Eu vou fazer o quê? Eu não vou ficar quieto, pô. Tô introvertido agora. Esqueci todas as letras de qualquer música do Molejo, eu esqueci. Não sei nem como é que escreve Molejo mais.
Ai, eu tô chorando. Então, vamos lá, vamos seguir a sequência pra ninguém se perder. Aí não deu certo, porque é óbvio que não ia dar. Eu tinha 17 anos só, entendeu? Eu falei, porra, que é isso? O que eu tô fazendo? Esse boneco não para de chorar. Eu não quero isso pra minha vida. Eu tô enlouquecendo, não foi isso que me falaram. Aí, pum, separei. 3 anos depois eu casei de novo. Aí veio a Maria Eduarda. Aí eu já tava mais escolada. Falei, porra, esse neném vai chorar, esse boneco vai chorar pra caramba. Que nada, Maria Eduarda calminha. Eu falei, pô, que parada é essa? Outra, ela é mó revolta, ela é calminha. Tudo bem, tocamos o barco. Me separei de novo, casei. Ah, Roberta, me dá um filho, eu caí no conto do me dá um filho, que eu não tenho filho nenhum, pimba, veio o Zayn. Então, aqui em casa é 22 anos, 18 e 2 anos, um de cada pai pra não ter briga. Assim, o pai é meu, não é teu, Maria Eduarda dá uma brigada com o Zayn, mas a gente vai tentando apartar e segurar da melhor maneira possível.
Caramba, cara, olha isso. Eu tô sem palavras.
Então, pera, vamos lá. Recapitulando.
O Beto tá confuso.
São 3 filhos, um de 22, um de 18 e um de 2.
Não, e o pior, vocês não sabem, tá? Quando eu tive a Duda, quando eu tava saindo assim... Gente, tudo que eu vou contar aqui é verdade. Eu tenho gente de testemunho, eu tenho prova, pode parecer loucura. Mas só acontece na minha vida. Eu tava saindo assim da cirurgia, né? Do parto. O meu pai bateu no meu ombro assim, aí o médico falou, pô, seu Wagner, espera, ainda tá anestesiada. A voz do meu pai era assim mesmo, eu não vou esperar nada, eu vou falar agora. Abre o olho, abre o olho. Aí eu abri o olho, ele, ó, acabou, já tá feio, um de cada pai, você não tenha mais filho. Aí eu falei, não, pode deixar, não vou ter mais filho. Não,
que isso, mas é que passou muito tempo, né? Passou 18 anos, tu tinha esquecido já, né? Tinha esquecido, aí ele provavelmente te lembrou.
Aí passou 18 anos, eu esqueci da promessa, papai não estava mais aqui. Falei, ah, ter filho é tão bom, lá vou embarcar nessa de novo. E pimba, Zayn.
Gente do céu. É muita loucura. E assim, você obviamente mora com os três, né? Você atualmente é mãe solo, né?
Solo. Na verdade, essa parada de mãe solo é meio complicada, né, tipo? Porque as pessoas acham que mãe solo é só aquela que não tem pai ou não é casada, enfim. Mas, bicho, eu entendo como mãe solo, se você é materna integral, seu marido tá mais na rua do que dentro, se você tem uma rede de apoio falha, você é mãe solo, só você que não sabe, entendeu?
É só a sociedade que não entende dessa forma, né?
Exatamente. Se tua rede de apoio é falha, você é mãe solo, amiga. Desculpa, eu tô estragando teu sonho real de maternidade, mas tu materna solo. Se o cara tá mais na rua do que em casa, se, pô, não te ajuda, se nega a fazer as paradas, tu é mãe solo. Então eu materno mãe solo há 22 anos, porque o André vivia viajando, é um ótimo pai, eu não tenho do que reclamar dele. O André vivia viajando, então eu que ficava com o Júnior. O pai da Duda, já não posso falar a mesma coisa, mas estamos aí, vida que segue. Materno solo com a Duda também, e agora me separei, tô tocando barco com o Zayolino, e olha que experiência maravilhosa depois de Renova.
É mesmo,
é? É, Renova.
É porque é uma geração muito diferente, né? Então eu imagino que você, quando eu, por exemplo, eu falo que eu sou um pai diferente, comparando o pai que eu fui com o Dante no início e o pai que eu sou hoje,
pra Maia, pro Dante, pro Gael. E assim, são só 6 anos de diferença. Imagina pra você que são 22 anos de diferença. Não, 22 não. A diferença entre o mais velho e o mais novo é 18?
Dá do meio pro mais novo é 18, 18 anos.
Não, mas do mais velho.
Não, a diferença é de 16 anos do da Junior... Duda pro Zion. Mas o Júnior tem 22 anos, o Zion tem 2 anos. Tem 20 anos de diferença.
20 anos de diferença. É isso?
Mas eu vou ter que pegar um lápis e
um essa matemática
tá ficando
aí tá
complicado,
difícil.
Deixa eu abrir o Excel.
Deixa eu pegar a calculadora. Mas renova, são coisas novas, entendeu? Mas, gente, presta atenção, não vamos confundir. Não tem romantização nenhuma aqui, não.
O Júnior mora com você?
Não.
Não, então, porque eu ia perguntar se o... Como é que é o nome da filha do
Duda? Júnior? Não, peraí. A sua neta? Neta dela?
É.
A neta é Maria Flor.
Então, a Maria Flor e o Zion são próximos, né, em idade. A Maria Exatamente. Flor tem quantos anos?
A Florzinha vai fazer 1 ano.
Então tá pertinho, tá pertinho. Então, o Zion vai ser um tio maneiro, né? Vai ser um tio. Imagina, vamos pra balada, não sei o que é esse aí, meu tio.
Não, e a reação das pessoas aqui é mais engraçada. Eu tava um dia no churrasco, Roberta, você vai ser avó e vai ser mãe. Eu falei, coisa da vida. Mas, Roberta, você... Falei, porra, quantas vezes tu vai me perguntar isso? Coisas da vida, meu filho engravidou ela, eu engravidei, e assim a gente vai levando. As pessoas ficam passadas, entendeu? Como se fosse, sei lá, como se fosse a maternagem tivesse data e tal, tudo mais. Enquanto eu tiver meu ciclo, eu tô podendo ter filho, não
é
não?
É verdade. E assim, não tem muito o que explicar, né? Tipo assim, aconteceu isso aí.
Não, e você ainda é extremamente jovem, né? Porque você teve um filho muito novo.
É verdade.
Você é bem jovem.
Pô, fiquei feliz agora. Não sou tão jovem. Eu tô tipo aquela música, não tão velha, não tão jovem. Tô na metade do caminho, tô tendo umas crises aí.
Opa.
Não, mas tá bom.
Faz parte. O pessoal aqui a Diana aqui do nosso chat Supimpa confirmou aqui, fez a conta aqui, ela abriu o Excel, botou lá 20 anos de diferença, do mais velho pro mais novo, então...
Dá bem, fez baixo, cara, com certeza.
Pois é.
Agora é interessante você falar sobre essa questão das mudanças e, né, da gente que muda enquanto pai, enquanto mãe ao longo dos anos. E é legal a gente falar assim, de onde surgiu Roberta, esta pessoa, essa figura, né? E de onde eu conheci ela? Eu conheci ela por causa da criação com apego. Porque ela foi uma das pessoas que se ofereceu para moderar o grupo comigo, porque eu não tenho, né, eu faço 1 milhão de coisas junto ao mesmo tempo. Então eu preciso de pessoas para me ajudar a moderar o grupo, né, lá do Facebook, né. E a Roberta foi uma dessas pessoas que sempre participava e se ofereceu. Então a gente começou a se conhecer por causa da moderação.
De criação com apego.
É, por causa da moderação, inclusive. Então a gente tem o nosso chat lá de moderadores. A gente volta e meia, né, a gente não fala só de problema, só de gente falando besteira no grupo, ou se vai apagar post, se vai moderar ou não, mas a gente fala também de coisas da vida, né? E aí, de repente, comecei a perceber os áudios que a Roberta manda no grupo.
Peculiaridades robertísticas.
São coisas assim... Tem inclusive uma história que eu acho que eu já vou pedir pra você contar, que foi a história que você prometeu hoje, quando a gente falou lá, a gente vai gravar o Tricô com a Roberta hoje, lá na moderação. E ela, opa, tá bom, aconteceu aqui a história do bumbum. É do bumbum, é isso? Como é que era?
Então, cara, eu não sei, eu posso falar assim abertamente do que era?
É você.
Tô com medo, fala bumbum.
É você
não,
que
olha
tem que
só,
falar.
Aqui a gente não tem classificação etária, não. Aqui a gente
pode tem
falar
aberto aqui.
Que a gente quiser.
Beleza, 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 eu vou falar. Então, eu trabalhava muito, né, dentro da Globo. Pá, 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 pá. E eu fazia mercado num lugar que era na descida da ladeira da casa de uma tia minha, que era irmã do meu pai. Tá? A Maria Eduarda pequena... Ai, meu Deus do céu, que pariu. A Maria Eduarda pequena, eu largava ela lá com a minha tia... para poder fazer a compra nesse lugar. Pô, larguei nesse dia ela correndo, já era 9 horas, eu tinha que descer correndo, tinha que fechar esse pá, fiz as compras correndo, correndo, correndo. Quando eu cheguei, minha tia estava possuída no telefone com meu pai. Porra, ela tá chegando aqui, ó, aquela aqui. Eu vou desligar que eu vou falar com ela. E desligou o telefone e falei, gente, o que eu fiz? Tava no mercado. Não, você não sabe de nada. Dona Maria Eduarda me estica o dedo e fala assim, vó, cheira aqui. Aí eu cheirei a primeira vez. Falei, que fedor. Cheira aqui, vó. Aí, que merda. E vó, cheira mais uma vez. Aí, nisso, a Valdébora falou assim, ô Samuel, vem aqui cheirar o dedo da Maria Eduarda, onde é que ele enfiou esse dedo? Porra, Duda, onde é que tu enfiou esse dedo? É cheiro de cu. Ai. Eu escutei tanto, você não tem noção. A minha tia não queria nem mais ficar com ela, tá? Pra fazer mercado. Onde é que ela aprendeu isso? Por Deus, gente, eu nunca sei o Deus. Eu...
Faz anal é isso, gente.
Ai, caralho, cara.
Faz anal é isso, cara.
Oh, meu Deus do céu, cara.
Uma tosse danada, então de vez em quando não tô conseguindo segurar a tosse.
Faz anal é isso. O Noah não quer mais que eu limpe a bunda dele, porque ele tá ali se divertindo limpando. Deixa ele, velho. Vai. Fica aí de boa. Vai levar meia hora pra limpar o cu? Fica, né? Meia hora pra limpar o cu, foda-se.
Tranquila com isso.
Contanto que você não me deu o dedo pra cheirar, foda-se. Limpa o cu, demora o tempo que você quiser.
Cara, meu Deus do céu. Assim, isso acabou. Eu sempre tinha esse lance de reclamar que o Gael tá na fase de ficar soltando pum na minha cara. Virava assim.
É, fase bunda, tudo é bunda, tudo é cocô, tudo é cu.
Inclusive, até a Isadora aqui no chat Supimpa falou: ah, o Samuel também tá com a brincadeira de mãe, vem cheirar meu pum. Tipo, eu tô nesse nível. Aí, tipo, chega a Roberta, meu irmão, e destrói todo. Acabou, não posso mais reclamar. E olha que o Gael já acordou, eu já acordei literalmente com o Gael de 4. Apontado pra minha cara e peidando na minha cara, tipo, sacou? Eu, tipo, porra, Gael, aí, tipo, aquele fedor horroroso, mas.
É, o Noah.
Nem se compara.
O Noah tem essa coisa de ficar pulando em cima de mim e tudo mais, ele fica assim: vou colocar a bunda na sua cara, vou sentar na sua cara. Tá bom, não, filho, tá bom.
Eu acho que essa parte de bunda é muito importante pra ele, saca?
É, cara, não. Essa bunda tá é uma fase de bunda, né? Não sei se é a idade, a fase da bunda tá impressionante.
É verdade, é verdade. E lembrando, a Diana até lembrou bem aqui no chat que alguns episódios atrás, quando a gente gravou lá sobre palavrão com a Rita, ficou determinado aqui...
Que cu não é palavrão.
Que cu não é palavrão.
Não, cu não é palavrão.
Eu não concordo com essa determinação, mas tudo bem.
Tá, então você para de chamar de cu e fica falando de esfíncter. Esfíncter.
Eu não vou falar, Gael, lava o cu. Eu não vou falar isso, cara.
Qual é o problema?
Eu lavo o bumbum.
Não, mas cu não é bunda.
Pai, já
não confunda cu com bunda.
Sabe o brioco, papai falou.
Pô, outro dia eu cheguei em casa, aí fui dar banho no Noah, eu falei, filho, já lavou a olhota?
Olhota?
Ele ficou sem saber o que é olhota. Que olhota, pai? Aí eu fiquei em casa, ele não sabe o que é. Já limpou a bunda, já limpou o cu, lava o cu, isso aqui.
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breakzinho aqui pra me recompor e a gente volta com mais histórias. Você já instalou o app do Paizinho Vírgula? Tem para iOS, tem para Android e lá você encontra num só lugar todos os conteúdos que nós produzimos. Todos os textos, os vídeos, os podcasts estão lá, todos os podcasts da casa estão lá. E tudo no mesmo aplicativo para você ouvir e consumir da melhor forma possível. E tem mais uma coisa, hein? Lá você encontra conteúdos exclusivos que só saem no app, como as minhas pílulas em áudio sobre filhos. Instale agora, é de graça e você consegue encontrar para Android e para iOS e eu tenho certeza que você vai adorar.
Tapendidade Supimpa.
Meu Deus do céu, essa foi foda. Essa daí eu não esperava.
O quê? Da olhota?
Não, da Roberta, porra do dedo.
Não, não, chega aqui.
Puta merda.
Pô, ela botou todo mundo pra cheirar.
Não, mas eu não sei como é que ela tá agora com 18 anos, mas é aquele tipo de pessoa que você encosta e fala, puxa aqui meu dedo.
É, né? É.
Pior que não, cara, tá uma princesa, tipo assim, eu nem sei quem ela puxou, a mim não foi, porque eu sou Fiona, né?
A eu sou Fiona!
Eu sou Fiona, com cada um eu tenho uma história muito engraçada, cara, e o Thiago sabe, E o dente, Thiago?
Então, essa. Vamos começar então esse novo bloco contando. Puxando, eu vou. Já que eu vou pedir outra história. Tem a história, que é uma das que eu mais gargalhei na vida, quando eu vi lá no grupo da moderação da Criação com Apego, que é a história do dente. Foi um dos áudios que... Eu mandei esse áudio pra Anne, inclusive, encaminhei. Desculpa, a gente não pode encaminhar troços de grupo de pratos de pessoas, eu tive que encaminhar aquilo pra Anne, e a Anne se mijava de rir aqui em casa ouvindo. Então, por favor, conte a história do dente.
Ah, Deus. Tô eu em casa com o Zion, de um ano e pouco. Ele é apaixonado pelo Júnior, pelo irmão e pela irmã. Aí o Júnior entrou em casa e ele começou a gritar porque ele queria ir pro banheiro atrás do Júnior, né? Aí eu fui lá desesperada, cheia de mão, igual um povo com a criação do apego. Vem cá, meu amor, eu sei que você está com bala na minha cara. Puta que pariu, o Zion deu uma cabeçada no queixo, cara. Ali eu quase desmaiei, igual o Mike Tyson, meu dente. Pluf! Ai, meu Deus do céu, eu tô sem dente, socorro, socorro! Meu filho sai do banheiro escorregando, resultado, eu perdi o dente, bicho. Zayn tirou, literalmente, o dente da minha boca com uma cabeçada.
Mas o que, saiu pela raiz?
Saiu todo! Aí,
caralho!
Teu dente tava podre, podre até o caralho, cara! Meu dente ficou. Esse garoto me deu uma cabeçada. Tipo o Mike Tyson arrancou meu dente. Eu não senti dor do dente saindo, não, gente. Eu senti dor como se eu tivesse levado uma porrada no meio de uma briga, e sei lá. Falei assim, ai, meu dente, meu dente, meu dente. Sai meu filho desesperado. Aí o Zayn ficou assustado, olhando pra mim, aí eu na criação com apego. Não precisa ficar assustado, meu amor. Mamãe só perdeu o dente.
Tava sangrando?
Sangrando? Porra, saiu um rio de sangue, cacete.
Imagina a mãe babando sangue. Mas não, tá tudo bem, filho. Tá tudo tranquilo. Cuspindo sangue na criança. Tá tranquilo, bacana. Tá tudo bem, meu filho. Os dentes não, tudo aí, mole.
Aí não terminou, não. Não acabou, não, né? Aí o ex-marido, a Benson, virou pra mim e falou assim. A gente não precisa ir agora pro dentista. Eu falei assim, não, tem que ir sim, cara. Eu tô sem dente.
Tô banguela.
Claro, tem que ir, porra. Porque não é tua boca, entendeu? Porque na Copa do Mundo da minha boca, eu tô sem o Romário. Eu quero ir agora no dentista.
Copa do Mundo. Quase que eu cuspi água.
Escuta, aí ele falou assim, não precisa ir agora, vamos esperar um pouco. Ai, que ódio daquele homem. Tá, vamos esperar. Aí vamos de noite, quando eu cheguei lá, o que que aconteceu? Se eu tivesse ido na hora, eu tinha implantado o meu dente.
Vai ter que colocar outro.
Implantar outro, exatamente.
Puta, cara.
É porque fecha e tem, não pode colocar o mesmo.
Caralho.
Ou seja, agora se alguém quiser brigar comigo, não me dá soco na cara não, que meu dente é tudo cenográfico. Fazendo figuração, sacou? Sinistro, é foda. Maternar é foda, gente. Ainda tem quem romantize isso. É, né?
Não, mas tem algumas pessoas que, assim, eu vejo isso muito no Instagram, inclusive. Tem pessoas que têm um poder. Acho que é o poder da poética, que consegue pegar uns momentos muito merda e consegue transformar numa coisa linda e maravilhosa. Eu não tenho esse poder, nem quero ter, na verdade.
Fofinha, né?
Né? Consegue pegar um negócio e transforma, passa um filtro ali, um filtro no texto. Não é filtro na foto, não. Filtro no texto. O negócio fica lindo. As pessoas batem palma. Nossa, que lindo. Hashtag maternidade real, né?
Pois é. E a gente fica num looping, tá? Porque daí o que que acontece? A mãe que passa mó sufoco, ao invés dela falar a verdade, que passa mó sufoco, ela vai lá e romantiza. Aí a outra que tá lá em cima, porra, que é isso? Eu tô passando sufoco, mas eu vou falar que tá tudo lindo também. Então vai lá ela e fala que tá tudo lindo também. A outra que tá chegando vê que a outra tá falando, porra, e a gente não para. Pô, a romantização da maternidade mata, cara. Entendeu? Mata, deprime. Se você não tem uma rede de apoio, tu tá lá, porra, que coisa linda, eu tô aqui sofrendo, para... É avião, bicho. Primeiro você tem que colocar tua máscara, depois tu enfia no teu filho. Se tu não estiver bem, você vai ficar fudido e teu filho também.
Não, tem muito ouvinte que de vez em quando me manda mensagem perguntando por que que eu não posto tanta coisa sobre no meu Instagram pessoal. Né? Por que que eu não posto tanto? Porque eu raramente posto no meu Instagram. Posto muitos tempos muito espaçados. E cara, você pode ficar postando bosta? Ah, deu merda nisso, deu merda naquilo. Eu vou postar todo dia, meu. Merda tem pra caralho pra postar toda hora.
Uhum.
Entendeu? Agora, se as pessoas estão afim de ouvir isso, acho que não.
Não, as pessoas não querem saber, né?
Então, pois é, mas o problema é esse. O problema tá aí. É a galera fechar o olho e não querer saber. Uhum. Porque daí a gente continua no loop infinito. Eu não, porra, eu tô aqui pra estragar mesmo o teu romance de princesa. Ah, agora, para. Não vai ser assim, senta aqui que eu vou te contar a verdade. Vai ser muito maneiro, vai ser legal pra cacete. Tu vai passar umas paradas engraçadas. Mas tu também vai ter muito sofrimento, vai ter tristeza, você vai ficar triste, você vai se sentir sozinha. Maternar é muito solitário, bicho. Solitário pra cacete, entendeu? Você se sente sozinha. Você se vê sozinha.
Eu lembro da principalmente na época do Dante, quando tinha só o Dante, nos primeiros meses, a Anne reclamava muito disso, da solidão, assim, porque ela ainda tava no puerpério, né? E aí ela fala assim, cara, você é o único adulto que eu converso. Eu tenho que esperar Sim. você chegar em casa pra eu ter uma conversa com o adulto. E, tipo, como naquela época ela não conseguia se ver conversando com o bebê, hoje, sim, a gente troca altas ideias com a Maia. Mas, assim, primeiro filho, pra gente foi difícil desenvolver esse negócio de conversar com alguém que não fala. Então ela não, ela ficava simplesmente sem falar, sabe? Ela não falava, ela não abria a boca durante Sim. o dia.
Pois é, acredito, e é assim, entendeu? Acontece, e toda hora, ali do lado, e as pessoas continuam num ciclo, que sei lá por que acontece isso, cara, ainda não parei nem pra pensar, só sei que continua num ciclo de puta que pariu, tá tudo bem, ai que maravilhoso que é esse cocô verde cheirando a flores do campo, eu adoro ser mãe, e, entendeu? E a gente continua nisso.
Pois é.
Ah, sei lá, acho que a galera tem aquela síndrome de falha, sabe, que ela tem medo de que...
De parecer ser uma mãe merda.
Não, de mostrar a realidade e as pessoas julgarem como sendo uma mãe merda, um pai bosta. Ou que ela tá falhando como mãe, não tá fazendo a coisa certa. Ah, não, mas se você estivesse fazendo assim, você não, isso não ia tá acontecendo. Vai tomando seu cu! E não ia tá acontecendo, então, caralho.
Isso daí sou bem eu. Então, mas aí tem um problema. Aí nessa, de você não querer passar a sua falha, você bota a outra mãezinha do lado ali, fudida, sacou?
Sim.
Porque, caralho, ela é uma Mulher Maravilha e eu não consigo. Eu já falo, eu sou porra de Mulher Maravilha nenhuma não, gente. Vou atender que é minha vontade de morrer. Entendeu? O Zion acordou no dia às 4 horas da manhã, eu comecei a chorar junto com ele. Falei, pelo amor de Deus, eu quero dormir, não acorda agora não. E ele parou de chorar e ficou olhando pra minha cara assim. Aí ele falou assim... Mamar, mamãe. Também já vou te dar teu mamar. Fui fazer o mamar, mas, cara, eu tava exausta.
Sim,
claro. É o que eu falo sempre. Você não consegue. Primeiro você, bicho. Você bota sua máscara, depois você vai lá e consegue resgatar o outro. Porque se você estiver ferrada, você não consegue fazer nada.
Não, eu tô. Quando você falou agora, eu lembrei da primeira vez que o Noah dormiu a noite toda na cama dele. Foi porque eu não aguentava mais. Eu sou, né? O muro entre o Noah e a minha esposa, a Maíra. Né? Porque a Maíra tem insônia. Então, se o Noah acordar ela não vai conseguir dormir. Então, eu sou o cara que tenta bloquear ele, né? Mas nem sempre eu consigo. Às vezes ele pula. Mas beleza. Mas no começo, quando ele tava tentando ainda, né? Tinha, sei lá, 2 anos e meio, quase 3... Uhum. A gente tava tentando fazer ele dormir na cama dele, que é colada com a nossa. Não é em outro quarto nem nada. A gente fazia a cama compartilhada, depois agora a gente colocou a cama. Que ela fica, tipo, colchão com o nosso, mas a cama dele tá ali. E aí ele ficava, não, deixa eu dormir. Aí ficava vindo pra em cima do meu braço, aí tentava me pular, não sei o quê. E aí foi, tipo, disso de 9 até 3 horas da manhã. Quando deu 3 horas da manhã, eu dei um berro, tipo, fica na sua cama, porra! E aí ele, pum, foi pra cama dele. Deu uma choramingada e não saiu mais de lá. Então, naquele dia.
Obrigado, mas a tua exaustão, entendeu?
Entendeu? Aí eu acordei todo mundo na casa, mas vou conseguir dormir. Entendeu?
Mas é. Não, a gente faz coisa de exaustão que é foda, cara. Não dá. Eu acho que, inclusive, isso é uma questão que eu vejo muito também quando a gente fala de criação com apego, né? Você vê isso bem de perto comigo também, Roberta. A criação com apego também é um negócio perigoso, porque assim, a gente fala de como, né, formas de pensar, o respeito, empatia com bebês, com crianças pequenas. Mas também pode se tornar uma prisão da pessoa que achando que ela tem que seguir aquilo tudo ali, que aquilo tem que ser a vida dela e que não é nada sobre ela, tem que dar tudo pro filho. E aí, de repente, a pessoa não tem mais nada para dar. E aí não vai dar nada.
Não vai dar nada. É o que eu costumo falar, cara, para quem não quer começar a fazer a criação com apego. Primeiro que eu sou apaixonadíssima porque não é um livro de regra, né?
Uhum.
Ah, você começa com B, começa com C, você pode adaptar, é totalmente adaptável à realidade de cada família. E o que eu costumo falar muito para todo mundo que me pede ajuda, a criação com apego, ela prioriza a criança sim, mas não as custas da sanidade mental da mãe.
É.
Porque continuo batendo na tecla, cara, se a mãe não tá bem, o bebê também não vai estar. Entendeu? Então é tudo um equilíbrio, é tudo um meio termo, até onde eu consigo ir, até onde eu tenho que ser respeitosa com essa criança, isso é um ser. Ela deve... Então aqui em casa é assim, bicho, a Maria Eduarda e o Júnior cresceram, e quando eu não tô bem, a gente sempre... Eu já te falei, né, Titi, que eu faço criação com apego sem nem saber o que era isso, porque o papai era assim.
Aham.
Uhum. Você lembra que eu te falei isso?
Lembro.
Pô, papai detestava, por exemplo, forçasse comer, que enganasse a criança. Papai conversava comigo de igual para igual e assim ele me ensinou. E foi assim que eu fiz com meus filhos e hoje em dia eu tenho grandes amigos. Eu tenho os dois melhores amigos da minha vida, Júnior e Maria Eduarda, e Zayn tá no mesmo caminho. E vamos que vamos. Mas nunca as custas da minha sanidade mental. Porque se eu não tiver bem, eles também não vão estar.
Nossa, perfeito. Eu acho que isso resume muito bem, assim. É... E entender, né, que você aí que tem... filhos mais velhos, né, já são jovens adultos, isso, cara, esse é o resultado, é uma relação de amizade, de conexão, de empatia, que você vai nutrir pro resto da vida, e assim, o fato de você acertar todos os dias ali fazendo um BLW, que isso nem tá dentro da criação com apego, mas nossa, vou fazer e vou botar uma fralda de pano, vou fazer tudo, vou me estrupiar para conseguir seguir todas essas coisas que todo mundo diz na internet, e cara, e aí você tipo adoece, sabe, e você Sim. vai estar indo contra e você vai estar se afastando e não fortalecendo essa conexão, que é o que a gente tá querendo buscar, né?
Que é o que a gente está querendo buscar. Aí o que acontece? Na primeira crise da criança, no primeiro desespero da criança, em se fazer compreender, no primeiro choro, a mãe já está exausta, bicho. Pô, vai chutar o balde. Por quê? Porque está querendo tudo, ser tudo de uma vez só. Mas aí a gente volta para a romantização. E a mãe perfeita que a sociedade quer?
Verdade.
Não, essa parada da fralda de pano, por exemplo, a gente tentou, né?
Sim.
E aí, durante um tempo, eu tava, a gente tava fazendo e tal, mas chegou uma hora que eu tava odiando trocar a fralda.
Ah, entendeu?
E era uma parada que eu achava maneiro até, sabe? Uhum. Tipo, uhum. Era um momento de toque que eu achava maneiro. Essa coisa da troca e tal.
Não bata a culpa no toque, não, porque eu tenho toque e nunca me empeteci em querer fralda de pano. Deus que me perdoe.
Não, mas assim, era uma parada que antes da fralda de pano era maneira. Aí veio a fralda de pano e me encheu o saco daquilo. Aí do nada era assim. Ué, por que tu não tá usando fralda de pano? É porque eu não gosto dessa porra, foda-se.
Que isso?
Ah, mas a fralda de pano, não sei o que, foda-se, não quero, não vou colocar fralda de pano, não. Dá mó trabalho da porra. Ah, mas e o meio ambiente? Foda-se o meio ambiente, essa porra vai acabar mesmo.
Tipo eu com o negócio de comer com a mão. Até tentei, falei assim, vamos lá, o Zayn vai pegar tudo com a mão. Cara, quando deu a primeira cagada na sala, eu falei, que porra é essa? Peraí, vou pegar a colher, não, peraí. Mas eu ainda pego o perfeito pra limpar isso tudo aqui. Que é isso? Num instante eu botei a colher, acabou com o negócio de... Nem sei o nome dessa bodega direito, se quer que eu te fale. BWL, WLL, não quero nem saber, porque aqui em casa não vai rolar. Entendeu? Graças a Deus, nem ele quer. Se ele pegar um pedaço de pizza com a mão, ele já fica assim, ó, mãe, com a mão pra eu limpar, graças a Deus.
Não, já o Noah é tudo com a mão, malandro. É tudo com a mão. O moleque quer comer tudo com a mão. É o Neandertal.
É, mas assim, ó, deixa eu só fazer um aviso aqui, né, antes que o pessoal comece a tacar pedra na gente, que a gente tá...
Sacaneando a BLW
Prod Pan, não estamos, é só vivências pessoais. Com o Dante a gente conseguiu fazer tudo isso e foi lindo, a gente tirou altas fotos, a gente curtiu, a gente amou. Com o Dante a gente conseguiu fazer BLW...
Salvou o meio ambiente?
Salvamos com o Dante só, depois a gente destruiu tudo.
Que bom.
Porque a gente não conseguiu fazer mais nada. E eu sei que tem gente que consegue, eu sei que é importante pra um monte de gente, mas assim, é isso. É a vivência das pessoas.
Então, Então, é isso aí que tá, cara. É pra isso que eu luto todo dia. Tá tudo ok você fazer com o Dante. Cara, puta que pariu, eu te admiro muito. Você sabe que eu te amo, amo você, amo a sua família inteira. E tá tudo ok não conseguir também. Está tudo ok não dar conta de tudo. E as pessoas precisam entender isso. As mães precisam entender isso.
Samuel, entendeu? Bota aí aplausos pra Roberta. Essa fala foi linda.
Ah, obrigada. Obrigada.
Ó, já que a gente tá falando, voltamos a falar das derrotas da vida, a Diana aqui no nosso chat de apoiadores supimpas, ela contou uma derrota dela aqui que eu me identifico, é uma derrota parecida com a minha. Ela falou assim, teve uma vez que tava trocando o pequeno com os 2 meses, uma das primeiras vezes sozinha com ele. Assim que abri a fralda, saiu um jato que foi na parede, pia, armário e chão. Fiquei uns segundos sem reação. Nisso, a cachorra começa a lamber o cocô do chão.
Ah, tá tranquilo, é mecânio, só leite, podre.
Ah, caralho. Aí saí limpando a criança, prendendo a cachorra, deixando a criança no berço e saí pra limpar o banheiro. Meu Deus do céu, Diana.
Que sensação.
A sensação que eu tinha era que o mundo continuava a girar e eu tava parada no tempo.
Guerreira, sei qual é, já passei várias paradas assim.
O Noah, uma vez, já velho agora, foi no banheiro, não sei o quê, e aí eu tava fazendo comida, não ouvi ele pedindo ajuda pra ir lá limpar ele, e aí o que que ele fez? Raspou-lhe a bunda na tábua do vaso pra limpar a bunda. Ele foi fazendo um rastro de bosta na tampa do vaso pra limpar. E aí veio ele, pelado, pra cozinha. Pai, acho que eu sujei lá. Me ajuda a limpar o bumbum. Sujei onde, filho? Eu fui lá com ele no banheiro. Cheguei no banheiro, maluco. Tinha um rastro de bosta assim no bagulho. Eu falei, caralho, moleque, porra! Aí já fiquei puto, já coloquei ele dentro do banho. Vai tomar banho, então. Já vai limpar a bunda, limpa a bunda tomando banho.
Esse negócio da Diana me lembrou uma vez que eu tava... Eu fui, né? A gente tava no fim de semana aqui e tal. Todo mundo lá embaixo, brincando na sala. Aí a Maia fez cocô. Aí eu falei, pô, beleza, vou lá trocar. Aí subo com a Maia pro quarto, boto ela no trocador. Então, tentem se colocar no lugar da Anne, que ela continua na sala com as crianças, né? E viu o marido subindo com a filha, com a bebê. E aí, de repente, acontece que o marido desce com o bebê com uma roupa diferente e completamente pelado. Tentem imaginar o que aconteceu.
Caraca.
Quando eu fui trocar a Maia... A gente tinha feito cocô, então já estava seguro.
Veio vulcão de novo.
Malandro,
caraca.
Quando eu levantei a perninha, veio um tiro de espingarda. Espingarda de cano cerrado.
Mas na
minha barriga.
Esse é o maior erro. É.
Pressionar a barriga.
Depois do cocô, ainda tem os gases.
Não foi gases, meu irmão. Entendeu? Foi um jato
não,
de merda.
Mas é isso, ainda tem os gases, que eles estão lá. E no caminho, ainda tem coisa. Aí, maluco, vem uma coisa empurrando a outra.
Malandro, foi um tiro na barriga que escorregou em mim, sujou minha roupa toda, sujou o chão, sujou o trocador, sujou tudo, espuma, sujou... Meu irmão, eu não sabia o que fazer. Também fiquei que nem a Diana, sem reação. Falei assim, o que que eu faço na minha vida? Não sei. Minha mão está cagada, eu não estou apto para limpar minha filha, porque eu estou cagado. Aí... refleti, assim, vou ter que limpar com os meus poucos dedos que me sobram, que estão limpos. Aí peguei ali um polegar indicador, ali, né? Tá, comecei a limpar, limpei. Não fiz nada, só limpei ela e, obviamente, a roupa dela ficou cagada, troquei a roupa dela e tal, e aí desci, cagado. Aí falei assim, porra, peraí, eu estou muito cagado, então vou pelo menos tirar minha roupa com a Maia aqui em cima do trocador. Aí, com uma mão segurando ela ali pra ela não cair do trocador, tirei a calça, tirei tudo, tirei cueca que vazou na cueca. Meu irmão, foi uma loucura. Aí desci pelado com a Maia limpa, com a outra roupa. Aí, Anne, que porra é essa que aconteceu? Ela falou assim, você não faz ideia. Não suba, porque eu vou demorar muito ainda pra limpar tudo lá e tomar um banho também. Ela passou o resto do dia inteiro rindo de mim, porque essas porras só acontecem comigo.
Pois é, alguém me entende. Eu também. O Júnior, não, nunca passei essa parada de jatada de bosta em mim, não, porque papai, graças a Deus, agradeço muito papai. Papai sempre falava assim, porra, cagou, espera mais um pouquinho. Aí eu fazia assim, quando cagava, eu esperava mais um pouquinho. E eu não tive essa sorte, não, graças a Deus, com nenhum dos três.
Olha só.
Nenhum dos três. É,
Não, eu já. Eu nunca, o Noah nunca cagou em mim. Mas eu já tirei a fralda dele, falei, vou dar um banho. Eu coloquei ele dentro da banheirinha, ele dentro da banheira, ele...
Aí isso
cagou
é
a banheira toda, ele tomou banho na bosta, assim. Durante 5 segundos é banho de bosta.
É banho de argila, cara, é banheira de argila.
E aí o nojo de tirar a criança de dentro do bagulho de bosta, tava cara, puta que pariu, fiquei dentro dessa merda.
O Júnior interditou a piscina do Liberty, que eu morava no Liberty. Interditou, o Júnior soltou um trolhão dentro da piscina, as crianças tudo... Ah! Eu não sabia nem onde enfiar a cara, bicho. Eu falei assim, não, vou fazer com filho de rico. Vou virar pro lado, o sol tá um sol maravilhoso. E o Júnior não contente falava, cocô, mamãe, aquele trolhão boiando.
O Noah deu sorte, eu e ele, né? Ele cagou na sunga e ficou preso na sunga e ele saiu assim, meio tipo, andando tipo Batoré. Papai, fiz cocô. Eu falei, fez cocô aonde, cara? Meu Deus. Aí eu já olhei pra piscina, tava limpa. Eu falei, aí quando eu olhei pra trás da fralda, sabe quando dá aquela esticada na
sunga? Voluminho.
A sunga vai dando aquela esticada. Eu falei, opa, tá aqui ainda, vamos lá. Aí eu levei o moleque pro banheiro.
A bunda de pato.
Entendeu? Tava lá. Dei sorte.
Não, o Júnior interditou, o Júnior é radical. Falou, não quero mais piscina pra ninguém esse final de semana. Toma. Acabou. Interditado na semana seguinte. Que merda.
Cara, a gente tava falando de piscina. Eu preciso compartilhar com vocês uma coisa que eu descobri muito recentemente. Deve ter alguns meses, inclusive, só. Sabe aquela parada que você tá lendo assim, com qual idade você descobriu que essa parada você abre dessa forma? E você sempre abriu errado, e você descobre, né, hoje, com 30 e porrada anos. Então, eu descobri com 37 anos, há poucos meses atrás, que a história de que existe um produto na água da piscina que faz ficar cor diferente quando alguém faz xixi é mentira pra assustar a criança não fazer xixi.
Ah, mentira.
Isso não existe.
Não, nunca existiu.
Sério?
Sério.
Você teria que ter um elemento químico que reage com, sei lá, com ureia. Que tá presente na urina.
Cara, isso acabou
e aí isso
vida.
Seria, sei lá, acho que danoso pro corpo da pessoa.
Isso, cara, a Anne que contou essa porra pra mim, ela falou assim, não, peraí. Eu tava com porque a gente tava com as crianças numa piscina. Aí eu falei assim, porra, se os meninos fizerem xixi aqui, vai dar ruim aqui, hein? Que não sei o quê. Aí eu falei assim, o que você tá falando? Não, porque aí, pô, todo mundo vai ver, vai ficar azul, verde, sei lá. Ela olhou pra mim assim, você sabe que isso é mentira, né? Falavam isso pra você não fazer xixi na piscina. Eu falei assim, que você tá maluca, que não existe. Porque, porra, não é possível. Minha vida inteira eu acreditei nisso. E aí agora, cara, acabou com a minha vida, sabe? Eu podia muito ter feito muito xixi em piscinas e nunca fiz.
Não ficar perdendo o tempo de sair, fazer xixi no banheiro, né?
Não, aí ela acabou com a tua vida e tu veio acabar com a minha. Eu lembro de eu prendendo meu xixi com meu vermelhão lá no condomínio, entendeu? Saía da brincadeira. Marco, porra, peraí, tem que sair, porque eu ia mijar no banheiro, podendo largar lá mesmo. Sacanagem.
Foi assim que eu me senti. Eu me senti muito revoltado também.
Dar aquele mijão na piscina era a única proteção que a gente tinha quando a água tava muito fria, pô.
Não é?
Ai, que nojo.
Ai, 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 que bom, né? Já vira logo escatologia quando a gente começa a falar de filho assim. Puta merda. Vamos então pro nosso próximo break e a gente já volta. Espero não falar mais sobre cocô, tá bom, Beto?
Tá bom.
Você sabia que eu escrevi um livro? Pois é, o nome do meu livro é Abrace Seu Filho, e é um livro onde eu conto tudo sobre essa forma de criar filhos e como que isso tem funcionado pra mim e também me transformado. Tem relatos meus e histórias de outros pais e mães sobre as maiores alegrias e desafios de criar filhos. Você encontra os meus livros nas grandes livrarias, na Amazon e também na minha própria lojinha. E ó, vou te falar, se você comprar na minha lojinha, você ainda ganha de graça uma dedicatória personalizada que eu mesmo vou escrever, vou embalar com todo carinho e mandar pra você, tá bom? Se você quiser, você pode ir lá em paizinho.com/livro e garantir a sua cópia.
Podcast trocou de paz.
Muito bem, Roberto, acho que a gente tá falando muito de derrota e eu queria botar de título nesse episódio Vitórias e Derrotas. Assim,
te chamo de vitória.
Tem poucas vitórias. Queria pedir a sua ajuda aí para encontrar algumas vitórias aí, por favor, porque senão vai ser só derrota.
Não, vamos lá, pô, que isso. Vitória, peraí, deixa eu pensar aqui.
Todas as crianças estão vivas.
É.
Graças a Deus. Graças a Deus, porque planta aqui em casa não dura. O papai fala, pô, sei nem como é que essas crianças estão bem, entendeu? E bem saudáveis, sabe? Mentalmente.
Aí, tá vendo?
Pô, que é isso, cara? Eu tive filho com 17 anos e uma das maiores emoções da minha vida foi saber, após o falecimento do meu pai, que ele chegou para uma pessoa e falou assim, eu não sabia que ela ia dar conta dessa forma. Eu tinha certeza que ela ia dar conta. Mas não da forma que ela deu. Pô, chorei muito. Chorei muito porque é o prêmio, né? Por tudo que a gente faz. O Júnior é um homem exemplar, cara. É bom ter filho. Se você tá preparado para se ferrar também, vai fundo, é maneiríssimo. Se você não tá, vai fundo também. Porque aos poucos tudo vai se ajeitando, tio. Entendeu? A gente vai conseguindo, a gente vai respirando, a gente vai passando o dia a dia, eles vão crescendo, a gente vai vendo o fruto de tudo que a gente está plantando. O Júnior, porque eu falo muito do Júnior, porque é o mais velho. Um homem responsável, trabalhador, digno. O que é muito difícil hoje em dia você ver uma pessoa honesta, né?
É verdade.
Quando eu olho para ele, porra, o garoto é de uma honestidade tremenda. Aí no outro dia eu postei não sei o que, que ele postou não sei o que, eu falei, isso aí, guerreirão, vai fundo, ele aprendi com você. Pô, chorei pra caramba trancado no banheiro, igual
cara,
bebê.
Caramba. Imagina quando... Outro dia o Dante falou pra mim que ele, quando ele crescer, ele quer ter uma família. Eu falei, eu acho que eu já contei isso aqui, não sei, tô ficando maluco já, mas enfim, conto de novo. Ele falou pra mim, quero ter uma família e tal. Aí eu falei assim, pô, você já tem uma família? Não, pai, quero ter uma outra família, meus filhos e tal. Aí eu, sim, legal. E eu quero ser igual a você. Aí eu falei, como assim, filho? Aí eu quero ser um pai legal igual a você. Aí, porra, aí tu já fica, né, balançado, já começa a chorar e já fica já querendo passar vergonha. Mas se vê, um negócio desse, tão pequeno, mas que representa muito pra mim, já causa esse impacto. Imagina ouvir o Dante, um galalau de 20 anos, falando um negócio desse pra mim. Eu não vou aguentar, não, cara.
Eu aprendi com você. Pô, chorei pra caramba. Fui primeiro chorar igual criança. Ai, papai, tu tinha que estar aqui pra ver isso. Aprendi com você na mesma hora. E o André, o pai dele, ele reconhece isso.
Uhum.
Reconhece, ele fala, Roberta, meu Deus do céu, não poderia ter sido com outra pessoa. Roberta, como mulher, foi uma droga, mas como mãe...
Que isso?
Ela é assim, fala, gente. Como mulher, ela é uma droga. Mas como mãe, ela foi, assim, exemplar. E exemplar, Thiago, o que eu quero falar exemplar, é dentro dos meus erros também.
Uhum.
E tá tudo bem. E tá tudo bem com isso.
Entendeu? Muito verdade. Acho que a gente devia tentar levar o negócio com um pouco mais de leveza, né? Acho que...
Leveza, exatamente.
Entender a nossa humanidade, saber que a gente vai errar, que a gente vai gritar, que a gente vai dar berra com os nossos filhos, a gente vai perder a linha várias vezes, mas que faz parte de mostrar pra eles que a gente é humano, né?
Sim. De um aprendizado, né? É passo a passo. A gente vai criando um vínculo, vai criando... uma cumplicidade. Os dois mais velhos são muito meus amigos, meus cúmplices, porque eu criei isso neles.
Uhum.
Eu não tento fazer a mãe perfeita. Eles sabem das minhas falhas. Eu não tento me mostrar forte o tempo inteiro. Se eu tiver que chorar, o último problema que eu tive aqui foi a Maria Eduarda me viu chorando pra caceta. Entendeu? Andei chorando pela casa e tá tudo bem, eu sou humana. Eu não falei pra ela, porra, não tô aguentando. Foi um baque muito grande, mas já vai passar, e passou.
Uhum.
Mas ela precisa saber que o problema existe, o luto vem e que vai passar. Porque senão como é que ela vai lidar com isso?
É verdade.
Entendeu?
Muito
é mais
verdade.
Ou menos por aí.
Nossa, incrível.
E assim a gente... Obrigado, tio. Sabe que eu amo você.
Filha. Oh, querida.
Você também foi a personificação do que o papai fazia e eu não sabia o que que era. Achei você no caminho e sou muito grata mesmo, você sabe disso.
Eu sei, eu sei, eu também sou muito grata em encontrar você.
E vamos corrigir aí, meu filho, me respeita, sou ADM, tá? ADM.
ADM do Criação com Apego. Isso é um negócio que com mais de R$2 você ganha um café em qualquer boteco aí, cara.
Opa, né não?
deixa eu te fazer uma pergunta aqui.
Fato.
Você tem alguma história... que você poderia contar pra gente, que era aquela história que é tão boa, é tão porreta,
que, se bobear, tem gente que gostaria até de copiar e contar a tua história como se fosse dela.
Tem. Óbvio que eu tenho.
Opa.
tem uma da... Tem várias, mas tem uma que é muito engraçada.
Calma aí, deixa eu pegar um papel pra anotar.
Se bobear, já até anotaram.
Então, eu costumo muito falar da falsa rede de apoio, né?
Uhum.
Porque a galera adora falar, ah, tem uma rede de apoio. Eu pergunto logo, como é que é essa rede de apoio? Porque não adianta nada. Por exemplo, a minha falsa rede de apoio, vamos lá. Pô, tu fica com o Zion, pelo amor de Deus, porque eu preciso fazer qualquer coisa, bicho. Netflix, coçar a bunda. Eu só não aguento mais. Dá uma segurada, dou sim. Então, tudo bem. Lá foi a Roberta pro quarto, né? Pá, filme. Amor? Amor? Aí, o que que foi? Cadê o sapatinho dele, hein? Porque eu queria descer pro play. Aí lá vai a Roberta, levanta. Paf, 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 sapato. Amor? Amor? Falei, porra, não tô acreditando, bicho. É mentira isso. Você viu a garrafinha dele? Falei, ah, eu já de saco cheio, porque eu sou uma pessoa que não tem muita paciência não, tá, gente? Com adulto. Minha paciência com criança é infinita. Com adulto, vontade de pegar panela de pressão, tacar na cabeça, chamar a polícia. Tá, cadê a garrafinha? Toma aqui a garrafinha. Roberta, Roberta! Falei, ah, puta que pariu, não é possível. Como é que abre esse carrinho, hein?
Porra!
Eu tava pro caralho, bicho, juro, juro. Presta atenção, não acabou não. Aí eu fui lá, abri o carrinho. Aí volta ele, felizão, com o Zion no colo, passa pro quarto da Duda, né? Falei, ah, agora que esse puto vai se fuder. Peguei a reta do corredor, abri a porta e me escondi na escada. Tô escutando ele assim, ó. Amor? Amor? Porra. Amor? Amor? É pra levar algum lanche pra ele? E eu rindo de me escangalhar dentro do corredor, na escada trancada. Isso é uma falsa rede de apoio, tu não tem. Tu é materna só e não sabe, sacou?
É verdade, cara.
Ué?
A gente tá rindo, mas é de desespero, né, cara? Porque acontece pra cacete por aí. É o cara que, porra, não sabe... Quando sabe muito, ele sabe onde estão as coisas dele, né? A meia dele... Tipo, porra, outro dia mesmo, tava um cara lá no meu trabalho, ele tava todo bolado, porque ele faz malha na hora do almoço, né? Então tem lá a mochilinha dele lá, com as roupinhas dele e tal, não sei o quê. Aí um dia ele tava todo puto lá, porra, não acredito nisso. Eu falei assim, o que foi, cara? Pô, hoje é meu dia de malhar, não vou conseguir malhar na hora do almoço. Eu falei assim, ah, por que não, porra? Não, pô... Minha mulher, cara, esqueceu de botar meu tênis de corrida na minha bolsa aqui. Aí eu falei, ué, como assim? Ah, minha mulher, porra, ela bota aqui as coisas aqui e tal, não botou, cara. Aí eu falei assim, você tá brincando, né? Falei, não, cara, é verdade, porra. Eu falei assim, você tá de sacanagem, que a tua esposa arruma as tuas paradas pra tu malhar.
Eu falei, ah, meu Deus.
Aí, tipo, ela faz tua lancheira também?
É a evolução, né, cara? Tipo, é isso.
Coloca as frutinhas cortadinhas, sem casca?
Cara, é surreal.
Entendeu?
Cara. É surreal.
É, e isso daí é a tal da falsa rede de apoio que eu vivo falando, bicho.
Uhum.
Você é materna solo e não sabe. Eu falo na cara mesmo. Ai, porque o meu marido me ajuda. Como? Ele, primeiro que ele não te ajuda, né, bebê? Ele tem que fazer.
É.
Ah, tá, como é que é? Como é que é isso que ele faz? Ai, eu deixo tudo arrumadinho lá e ele vai se virando. Pô, se você deixa tudo arrumadinho, ele não vai se virando. Já tá mastigado pra ele fazer. Segundo, você é materna solo, tá? Desculpa, eu sou a portadora dessa notícia horrorosa pra você. Mas você é uma mãe quase solo. Se mandar ele embora, tu consegue se virar direitinho.
Não faz diferença nenhuma, né?
Porra, nenhuma.
Mas se Exatamente. Tu for embora, o cara tá fudido.
Ah, sim.
Não, o cara não pois tá é. Fudido. Quem tá fudido é a criança.
Ah, sim.
Se você for embora e largar a criança com o pai.
Olha como é que mãe é um bicho estranho. Eu não pensei em ir embora sem eles. Sem o Zion. Sem o Júlio e a Duda que se dane, que já cresceram. Mas eu não pensei em ir embora.
Não, mas um infortúnio da vida.
Ah, sim, sim.
Sim.
Tá fudido.
Sim. Tá, pois é. Não, gente, para. Eu já tive prova disso. Me separei, o Thiago sabe, né?
É.
Ah, o Zion vai para a festa de tal. Tá bom. Aí, daqui a pouco, vem uma foto no Instagram. Pá! Gente, eu quase tive um infarto, juro por Deus. O Zion com uma meia listrada preta, branca e vermelha na canela. Uma blusa amarela fluorescente. Vocês estão guardando tudo que eu tô falando?
tô
um
guardando.
Um tênis preto, tipo que chute. Um casaco azul, tá? E uma bermuda abóbora. Eu falei, cara, eu quero morrer. Eu liguei na hora. Por que que ele tá com essa roupa? Eu botei os conjuntinhos direitinho, pelo amor de Deus. Aqui eu que não sei combinar roupa. Não faz isso comigo, não, cara. Eu tenho uma reputação, eu tenho um nome. O garoto parecia.
Você trabalha com figuração, não é isso?
Porra, eu trabalho com figuração, bicho. Eu trabalho com, entendeu? Com coisa assim que tem que ornar. Você tem que ornar as coisas, né? Você tem que ornar. Fala assim, essa roupa não tá bem, essa roupa tá bem. Olha, a figurante é muito linda, hein? Agora tá bem vestida. Meu filho sai assim, eu não sabia nem o que fazer. Eu saí da festa que eu tava me tremendo toda. A minha nora falou assim, para, tia, você vai infartar. Eu falei assim, olha a roupa que ele tá. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não.
Meu filho tá parecendo carro alegórico.
Carro alegórico não, meu amor, porque carro alegórico orna, né? Ele tava parecendo carnaval. Sabe aquelas rixas de bate-bola que usa? Ele tava parecendo um acidente de trem, entendeu? Não sabia de onde é que vinha aquilo. Falei, que porra é essa? Assim,
eu não posso negar que eu já deixei o não escolher a roupa dele.
Não,
e aí saiu o inferno na forma de roupa, entendeu?
Não, texto também, mas eu dou opção limitada, sabe? Se eu falo assim, a mamãe é essa ou é essa? Aí ele fala assim, aquela então, sabe? Aquela ali não pode não, essa daqui ou essa daqui? Ó, então essa daqui combina, porque olha só, a mamãe tem toque, faz com a mamãe não, meu amor. Combinando com tênis, entendeu? Pô, o garoto tava aparecendo um acidente, sei lá do que, cara. Porra, eu falei pra cacete. Falei pra cacete.
E o pai ainda te marca pra ficar guardado ali no teu Instagram, né? Tá ali marcado. Aí você vai fazer uma entrevista de emprego. Aí o cara, deixa eu ver aqui suas referências. Olha o LinkedIn, olha o currículo. Aí vai olhar lá o Instagram. Aí você, peraí, você não dá pra contratar não, que seu gosto é duvidoso.
Não veste bem o filho aí, ó.
Então, escuta, né? Você é produtora de quê? Porra, sou produtora, meu irmão. Cadê? Deixa eu ver. Pá, o que é isso? Eu falei pra ele, porém, que ele tá parecendo os bate-bola da Intendente Magalhães depois que briga.
Qual é a festa de Halloween que teu filho tava?
Pois é, entendeu? Eu fiquei desesperada, eu chorei, gente. Eu falei assim, eu chorei, sabe por quê? Eu falei assim, cara, eu não acredito que tu fez isso comigo. Eu separei as roupinhas, eu botei assim, ó, tudo conjuntinho, bonitinho na mala dele. Você fez o quê? Acabou a luz no teu apartamento? Uma coisa dali, outra daqui, formou ele.
Teve não, que pegar as roupas que brilhavam.
Foram as que ele achou, são as fluorescentes, né?
Gente, olha a desculpa, ele estava muito lindo. Eu falei, pra quê? Pra sair no carnaval, né?
Caraca.
Pra sair no carnaval de rua. Por quê? Pra sair na rua, ele tava ó.
Ai, meu Deus, cara. Sensacional.
Pode chamar todo mês que vem, gente.
A gente tá aqui rindo pra dedéu. E eu tô... Gente, tá muito bom esse episódio. Espero que vocês estão gostando aí também. Mas a gente tem que apontar pro final aqui, né? Então a gente vai fazer o último break. E a gente vai para nossas indicações supimpas. Se você quiser ajudar o nosso podcast a crescer ainda mais, eu tenho duas dicas pra você. A primeira é piramidar os seus amigos. Pegue aí um episódio que você acha que o seu amigo vai gostar e apresenta para ele. A gente está no Spotify, no Deezer e todos os outros podcasts. É super fácil e provavelmente você vai ajudar um amigo ou amiga a conhecer um conteúdo bacana. E tem outra coisa também que você pode fazer. Se você tem iOS, você pode ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar aquele seu review de 5 estrelas maroto pra gente. A gente agradece e você ajuda a divulgar o nosso podcast também.
Indicações supimpas!
Então, aqui na nossa indicação, eu queria fazer uma indicação bem legal, cara. Não, assim, não tem nenhum envolvimento direto com o tema desse podcast, mas vale a pena, principalmente os caras que estão ouvindo a gente, vejam o documentário Silêncio dos Homens, que foi lançado pelo Papo de Homem, né, pelo portal Papo de Homem. E ele é resultado de uma pesquisa imensa que foi feita com muitas pessoas, acho que 40 mil pessoas, e, enfim, que retrata como é que a masculinidade ela é criada e formada socialmente, como é que nós, homens, somos criados e socializados. Enfim, a gente já recomendou pra caramba The Mask You Live In, né, aqui no podcast. Então essa é, pra mim, assim, a grosso modo, é o equivalente em português.
focado na nossa cultura, nos nossos números, nas nossas tradições e pra gente entender um pouco melhor como é que o que é ser homem aqui no Brasil. Então vale super a pena. Tem no YouTube, é de graça, vai lá, assiste que vale super a pena. Roberta, você tem alguma indicação pra dar pra gente?
Ah, eu tenho, cara. Foi um livro que mudou minha vida. O Livro da Maternagem, da doutora Helva. Eu indico esse livro. Pô, eu sou apaixonada por esse livro, tio.
É uma pataca esse de livro, né?
É. Mas caramba, você descobre cada coisa que você acreditava que, porra, vale super a pena ler e comprar. Eu acho que tem que comprar com ela, tem que procurar ela, doutora Helva, do Pediatria Radical. Esse livro é fenomenal, cara, não sai da minha cabeceira. Foi ali que eu descobri que friagem não dava resfriado.
É só.
Pois é, que friagem não dá gripe, não dá resfriado. Maravilhoso, livro fantástico. Vale muito a pena.
Não, é bom. Enquanto você tá falando, eu tô olhando pra ele aqui na prateleira. Vale super a pena mesmo.
Tem,
claro.
Não é maravilhoso? Pois é, maravilhoso. Ah, eu queria indicar meu Instagram, que também é maravilhoso. Mentira, gente.
Pode fazer o auto-indicação aqui, tá valendo também, o pessoal faz.
É gargalhada garantida. Pode colar lá no story que vai passar muito mal.
E qual é que é o arroba, caramba? Tu não fala aí, tem que falar.
Ah, é, cara, verdade. @ocantelado. Simples, meu sobrenome. @ocantelado.
Pronto.
Pode colar lá que a gente é divertido. Nada de romantização, não vai ter. Não vou mentir pra vocês, não, hein?
Vou mandar só a real.
Certeza.
E você, Beto?
Então, eu não sei como indicar o que eu quero indicar, porque...
Ixi, lá vem merda aí.
Ainda não saiu, deve sair em breve. E mesmo assim, vai ser por um serviço novo que também deve chegar no Brasil em breve.
Uhum. Eu acho que não vale a pena indicar ainda.
Teremos aí em breve opções à locadora vermelha chegando ao Brasil.
Locadora vermelha? O que você tá falando, cara?
A gente fala locadora vermelha pra não falar.
Ah, né? tá.
O Big N.
Uhum.
Né? A locadora vermelha terá aí em breve outras opções aqui no Brasil. E uma delas comprou os direitos de passar um documentário chamado Dads. Então, saiu aí, ó, no Festival de Toronto, saiu um projeto que é um documentário chamado Dads. E aí tem surpresa nesse documentário.
Opa, fica no ar aí. O que será que vai ter nesse documentário aí? Sobre paternidade no mundo inteiro, hein?
Não é brasileiro.
Não é brasileiro, não. Quem que deve estar lá também?
Tem gente importante.
Very important?
Tem gente very important.
Tem gente falando inglês lá?
Quase todos.
Vamos deixar no ar para vocês tentarem entender e eu espero que na saída desse programa, né, já tenha... Já
temos
mais...
atualizado algumas coisas sobre Dads.
É, então fica aí esse suspense. Vai no Google, procura aí Dads, documentário. Talvez você se surpreenda. Muito bem, então já aqui chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero que você, tanto quanto eu, tenha rido pra caramba. O pessoal aqui no chat Supimpa riu pra diabo. O que eu mais vi aqui era emoji de bonequinho amarelo chorando de rir. Então, assim, tenho certeza que as pessoas adoraram. E, Roberta, muitíssimo obrigado por
isso,
aceitar o convite de gravar com a gente. Poxa, foi incrível. Eu adoro. Assim, eu ficava com essa vontade de chamar você, porque eu ficava lá no grupo ouvindo as suas histórias e dando gargalhada sozinho, eu falo assim, cara, mais pessoas precisam ouvir o que é Roberto. Não só as coisas engraçadas, mas maluquices, mas também as coisas que você, as sacadas que você tem, a vivência que você tem. Então, muito obrigado por compartilhar isso com a gente.
Isso, cara, eu que agradeço, pô, tu sabe a admiração que eu tenho por você, pela sua família, eu que agradeço real mesmo. Tô muito feliz, muito, muito feliz com esse bate-papo, porque se eu atingir uma mãe que tá se achando o cocô do cavalo do bandido, bicho, se ela se sentiu melhor hoje, pra mim já tá valendo. Porque meu objetivo é esse, entendeu?
Tá tudo bem
com isso. É isso.
Então, ó, fica aqui, inclusive, o nosso desafio. Se você é mãe, você tá ouvindo esse episódio, você se sentiu melhor, menos cocô do cavalo do bandido ouvindo as coisas que a Roberta falou, vai lá no @ocantelado e fala, ó, me senti melhor depois que eu vi você no tricô. Eu acho que vai ser legal. E Berto, qual que é a hashtag de hoje?
Não sei. Tô aqui tentando aqui. Tô mentalizando.
Ó, a Diana...
Já mandou?
Ela mandou uma sugestão aqui no chat supimpa. Ela botou assim, ó, peraí.
Eu gosto quando as pessoas fazem as coisas que eu tenho que fazer.
É, hashtag cagou, espera mais um pouquinho.
Essa é fantástica. Porque serve pra tudo.
É isso aí.
Claro.
Serve pra tudo na vida. Entendeu? A hashtag é essa. Tá feita a hashtag, Diana. Muito obrigado por assumir essa responsabilidade no meu lugar. Aí, a hashtag cagou, espera um pouquinho.
É isso.
Maravilhoso. Então é isso, gente. Se você gostou e quiser mandar a sua história de derrota, manda pra gente lá no tricodepaz@paizinho.com. É, segue a gente também, não segue só a Roberta, não. Né, no @alcantelado, mas segue a gente também, que é @tricodepaz em tudo que é rede social. E a gente vai se falando aí na próxima semana com mais um programa, com mais pai que dorme pouco e grava e faz coisa, mil coisas ao mesmo tempo, e que não tem mais tempo de viver, mas que grava esse podcast porque a gente ama isso aqui. E eu tenho que parar de falar, eu tomei muito café, eu tô um pouco agitado. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.
Valeu, gente, um beijo, tchau, tchau.
Tchau, gente, beijão.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.